passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom ter você também aqui com a gente. Vamos juntos, viu? Aqui na nossa melodia, com mais um culto de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus. Prazer, alegria em poder receber mais uma vez meu querido pastor Sérgio Marques na nossa querida Assembleia de Deus em Realengo. Meu pastor querido, que alegria, viu? Que prazer tê-lo aqui mais uma vez. Muito boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, uma boa noite, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira. Que alegria poder estar juntamente com os nossos amados irmãos neste culto tão maravilhoso da Igreja Cristo em Casa. E a você, aos nossos ouvintes, a paz do Senhor.
Débora Lira, boa noite, a paz, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Sérgio Marques, a paz do Senhor para todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, mais uma noite juntos aqui na Melodia, no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, amados e amadas de Cristo. Nossos corações se enchem de alegria, pois estamos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Pastor Sérgio Marques, daqui a pouquinho, vai estar trazendo para a gente uma porção da parte de Deus, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe e um abraço, companheiro.
Vamos todos juntos. Vamos orar juntamente com o querido pastor Sérgio Marques.
Amado Deus, estamos te louvando e agradecendo mais uma vez por estarmos reunidos, Senhor Deus, nesta igreja Cristo em Casa. Como é bom estarmos aqui. Como é bom estar com os nossos amados irmãos, pastor Eliel, nosso irmão Fábio, a nossa irmã Débora Lira. Como é bom estarmos aqui reunidos e glorificando e exaltando o teu nome. Esta mesma alegria que está ao nosso coração, aleluia, alcança as vidas, Pai Celestial, que também estarão ouvindo, mas que também estarão participando, porque à medida que nós estamos aqui, à medida que estamos sendo renovados, através deste culto, através dos louvores, através da palavra, através da oração, teu servo e a tua serva também, Senhor Deus. Tu és o Deus de perto, tu és o Deus de longe. Aleluia. E o Senhor manifesta o teu poder nesta noite. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
O que fazer? Nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Pensei, eu não mereci. O que escolher? Viver ou reclamar insistente? O hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Vou reconhecer tão grande amor. fazer o bem. Eu agradeço e por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha.
Tá aí, Paulo César Baruc, agradeço! Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração, logo na abertura aqui do nosso Cristo em Casa, com o querido pastor Sérgio Marques, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a Palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
A paz do Senhor, meus amados irmãos, boa noite, pastor Eliel do Carmo, nosso irmão Fábio Silva, nossa irmã Débora Lira, nosso amigo Michel. Muito gratificante estar com os nossos amados irmãos nesta noite no culto da Igreja Cristo em Casa. Meus amados irmãos, nesta oportunidade, queremos fazer menção ao segundo livro de Reis, capítulo 6, e intitular esta mensagem com olhos abertos para a realidade espiritual.
Queremos cantar pra você.
Vamos cantar para Deus, pra você.
Nesta data querida, queremos cantar pra você.
E a Igreja Cristo em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
Sim, Fábio, já estou aqui com os nomes dos nossos aniversariantes para dar aquele abraço companheiro de toda a família Melodia para os nossos queridos lindos e lindas ouvintes que trocam de idade hoje. Jaqueline Santos da Cunha, parabéns. Nilza Maria da Silva, Tayane Custódio Ribeiro, Sônia Maria Virgínio de Lima, Samuel Pereira da Silva, Marta Cristina Salles dos Santos, Luiz Henrique Vieira Desidério, Davi Santos Matos Barbosa, Daiane Santana da Silva, Marta Bernardino da Costa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Felicidades.
Caminho sem direção.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você, a Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor estará orando pelos pedidos.
Muito bem, Fábio Silva, os nomes para a oração neste momento já estão aqui em nossas mãos e nós vamos orar, interceder, clamar ao Senhor na certeza de que Ele sempre nos ouve. Estaremos orando pela Camila de Petrópolis e toda a família, Marli Maria Martins de Barra Mansa, o Sandro de Mutom do São Gonçalo e toda a família, Michele pede oração por sua saúde e cura, ela informa que está com problema nos rins que pararam de funcionar e pede a nossa ajuda em oração. A Célia Maria de Nova Iguaçu também pede oração, o José Oliveira pedindo oração aqui também por todas as áreas da sua vida e toda a sua família, e a Damiana de Almeida pede oração por todas as áreas da sua vida também. Quem estará orando é o pastor Sérgio Marques.
Amado Deus, Pai Celestial, te louvamos e agradecemos por mais esse dia e esta oportunidade a qual o Senhor está nos concedendo de estarmos neste culto, nesta igreja Cristo em Casa. A oportunidade de orar pelo teu servo e a tua serva que tem, Senhor Deus, apresentado a cada pedido, cada vida, cada lar, cada família. Meu Pai Celestial, o Senhor continua sendo o médico dos médicos, o Senhor continua sendo o nosso advogado, aleluia. A tua palavra diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, e nesta noite, alcança, Senhor, a tua serva, o teu servo, que está fazendo parte deste culto, Senhor, que está fazendo parte desta família. Entra com providência. Meu Pai Celestial, se tem alguém que está enfermo, se tem alguém que está afastado do caminho, se tem alguém, Pai Celestial, que durante esse caminhar estão estudando para prestar concurso, vai direcionando, vai agindo na mente, Senhor, do teu servo, da tua serva. Estamos te pedindo pelos jovens, por esta geração, que o Senhor possa continuar guardando, que possa esconder debaixo das tuas asas, onipotente, mas faça deles, Senhor Deus, destes jovens, meu Pai, uma bênção nessa terra. Meu Pai Celestial, que a cada dia, não só ele, mas todos aqueles que estão ao seu alcance, sejam alcançados também. Meu Pai, nós te pedimos que o Senhor alcance o nosso estado, Senhor, a cada bairro, vai livrando dos assaltos, das balas perdidas, mas dando condições, Senhor Deus, de nós estarmos em paz. Pai Celestial, ouça a nossa oração, ouça cada pedido e seja, Senhor Deus, exaltado ao teu nome. Te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então, gente, o momento especial, tão aguardado aqui do nosso Cristo em Casa. Vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero convidar o meu querido pastor Sérgio Marques.
Nós queremos fazer a leitura dessa nossa referência no segundo livro de Reis, capítulo 6, e do versículo 15 ao 17, que diz assim: versículo 15, o servo do homem de Deus se levantou e saiu de manhã bem cedo. Ao sair, ficou com medo ao ver que um exército com cavalos e carros havia cercado a cidade. Então, Eliseu disse ao seu moço: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles. E Eliseu orou ao Senhor: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que a região estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meus amados, dentro dessa referência, dentro desse episódio, nós entendemos que Eliseu, um profeta, um homem de Deus, e o texto vai nos falar que existia uma guerra, né, do rei da Síria contra Israel. E Eliseu era este profeta, este homem que o Senhor separou e colocou para estar ali, exercendo a sua função, o seu ministério, a sua chamada. E nós louvamos a Deus porque o Senhor sempre nos dá essa oportunidade de realizar ou de exercer a nossa chamada com excelência. E assim foi, porque o rei da Síria estava, posso dizer assim, numa situação muito complicada. Ele tentava de todas as formas atingir ao povo de Israel, de uma forma de poder destruí-los, mas em todo momento em que eles articulavam alguma coisa, o Senhor Deus revelava, trazia a Eliseu o conhecimento daquilo que estava ocorrendo. No versículo 8 de 2 Reis 6, o rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, glórias a Deus, pois os sírios estão descendo para ali. Versículo 10 de 2 Reis 6 diz: o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que eu tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? E um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, guarde bem, olha bem, mas o profeta Eliseu que está em Israel conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Por esse motivo que ele tentou parar Eliseu, enviando um exército. E Eliseu estava ali na sua casa, junto com o seu moço, ali o aprendiz, o seu aluno. E quando eles acordam, ele se depara com algo. O moço, o servo, o aluno de Eliseu se deparou com algo que nós lemos no versículo 15 ao 17. E Eliseu acalma ele. Mas quero aqui, dentro dessa leitura e dentro desse momento, falar algo ao seu coração. A vida é repleta de desafios e situações que podem nos fazer sentir cercados, como o moço de Eliseu. O medo e a ansiedade podem nos dominar quando olhamos para a circunstância ao nosso redor. Ele estava com Eliseu, caminhava com Eliseu, como os discípulos que caminhavam com o Senhor Jesus, aprendendo com ele, mas ele tinha momentos que eles ficavam realmente com medo. Mas o Senhor estava lá e Eliseu estava lá. No entanto, a história de Eliseu nos ensina que há uma realidade espiritual, guarde bem isso, que muitas vezes não vemos, mas que é muito mais poderosa do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Estamos aprendendo, sim, que nesse culto ao qual nós estamos aqui, os olhos abertos para a realidade espiritual. Nós somos evangélicos, temos um Deus que peleja por nós, um Deus que levanta homens e mulheres com autoridade nessa terra para ser bênção, canal de bênção para nossas vidas, que em momentos como esse precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. Momentos como esse, Pastor Sérgio, como assim? Aquele cenário era um cenário que talvez, se fôssemos talvez no dia de hoje, se tivéssemos cercados, poderíamos sentir que não iríamos prevalecer, iríamos correr. Mas abrindo os nossos olhos, ou tendo a visão espiritual, Deus nos dá a condição de ver o exército de anjos que estão guardando a nossa entrada, a nossa saída. O medo tem uma condição de nos cegar. O servo de Eliseu, ao perceber o exército inimigo, deixou-se dominar pelo medo, o que o impediu de ver a verdade. O medo tem o poder de nos cegar e nos fazer focar apenas nas dificuldades. Mas nessa noite, Deus está, através do seu Espírito Santo, ministrando algo ao seu coração, que você tenha confiança no Senhor, porque a dificuldade que você está inserido hoje, ou que você está vivenciando hoje, Deus pode mudar o cenário. Deus pode abrir a nossa visão espiritual e você olhar que tem um Deus que peleja por nós, glórias a Deus, e Ele está pelejando pela sua vida. Observe que dentro desse texto, o servo do homem de Deus, que ele estava ali, ele levantou pela manhã e ficou com medo ao ver que um exército havia cercado a cidade. O exército cercou a cidade, mas olha só, Deus continua sendo Deus. Eu não sei se alguma coisa durante esses dias ou está vivendo algo que veio cercar, tentar roubar a sua alegria, tentar atingir o seu emocional, mas há poder no nome do Senhor Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. Você vai cantar o hino da vitória. Essa mensagem que está vindo ao nosso coração é para isso, para que nós possamos continuar olhando para o Senhor. Imagine um atleta, antes de uma grande competição, o medo da derrota pode paralisá-lo, fazendo perder o foco em sua habilidade e treinamento. Olha só esse exemplo. Um atleta, antes de uma grande competição, ele veio treinando, ele veio se preparando, mas o medo ele pode levar à derrota, fazendo com que ele perca o seu foco das habilidades e o treinamento. Nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos caminhando e a cada dia Deus está habilitando as suas mãos, o dom que Deus colocou sobre a sua vida, a arma que é a nossa oração. Então olhe para esta situação assim como Eliseu estava olhando e mostrou para aquele moço que Deus estava ali presente. Assim como o moço, muitas vezes nos deixamos levar pelo medo. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a ver além das circunstâncias. Aleluia! Observe bem, meus irmãos. Eliseu ofereceu uma perspectiva, uma visão diferente do seu moço. A fé, aleluia, é a chave para ver além do que está diante de nós. Se tão somente eu tocar nas vestes, aquela mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5... Ela estava em uma condição, mas no seu coração foi gerando fé. Eram 12 anos. Os médicos não podiam fazer mais nada. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela sai daquele contexto, naquela situação, dizendo: se tão somente eu tocar nas vestes, serei curada. Eu creio que há cura chegando para a sua casa, para a sua família. Há cura chegando para o seu lar. É o momento que nós precisamos tomar posse dessa palavra. Abrir ou pedir para que o Senhor possa abrir a nossa visão espiritual. Ele está fazendo isso. E aqui mais uma vez, Elias, no 1 Reis, capítulo 18, versículo 44, estava um tempo sem água, sem chover. Elias vai ao monte e pede ao seu moço, que enquanto Elias estava orando, o moço estava visualizando se tinha alguma coisa acontecendo. E ele fez uma, duas, três. Na sétima vez, ele volta e diz para o profeta: eu vejo uma pequena nuvem. E a palavra que o profeta diz: vai, desce, diga a Acabe que vai chover. Ele poderia, Elias, o profeta, desistir na primeira oração, na segunda, na terceira, mas qual o ensinamento? Quando nós temos essa intimidade com Deus, nós não paramos de clamar enquanto a resposta não vem. O rei da Síria queria tirar da terra aquele que tinha compromisso com Deus. Eu não sei se o cenário, a situação que você possa se encontrar, mas essa mensagem está vindo ao seu coração. Muitas das vezes o adversário quer fazer com que nós venhamos parar, que venhamos desistir, mas nós não vamos. Observe que no versículo 16, Eliseu diz para aquele: não tenha medo. É o que você vai dizer junto à sua casa, na sua vida mesmo, na vida profissional, emocional, espiritual. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Precisamos de pessoas ao nosso lado que nos façam crer em Deus. Aleluia. Porque estamos vendo um momento de grande angústia, dificuldade. O povo realmente, no momento de sair, de voltar, de sair para o trabalho ou de repente as suas atividades, e aí vem uma palavra e tenta nos neutralizar, não vai dar certo. E eu creio que o texto está nos chamando a atenção. Pessoas ao nosso lado, precisamos de pessoas ao nosso lado que nos façam crer em Deus. Um soldado em batalha, olha esse exemplo, pode se sentir isolado e perdido. Mas quando ouve que há um reforço vindo, aleluia, sua coragem aumenta e ele luta com mais determinação. Um soldado em batalha pode se sentir isolado, pode se sentir perdido. Talvez você hoje, dentro dessa palavra, está ouvindo: pastor, só tem eu. Mas é você que Deus vai usar. Pastor, só eu fui alcançado. Seja você filho, seja você mãe, seja você quem seja o pai, seja sua avó, tio, mas Deus está trazendo essa palavra. Tem um exército guardando, além dos anjos, tem uma igreja, Atos capítulo 12. A Bíblia vai falar que Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração. Tem um exército de Deus sendo levantado para a sua vida. E hoje nós estamos aqui neste culto. E hoje eu creio que a igreja Cristo em Casa está glorificando e orando. Deus vai dar vitória. Deus vai mudar o cenário. Observe, meus amados irmãos, quando enfrentamos desafios, é essencial adotar a perspectiva da fé. Devemos lembrar que Deus está conosco e sua promessa nos cerca, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. Você se recorda de Josué e o muro de Jericó? Josué capítulo 6, versículo de 1 a 20, vai falando sobre essa situação que ele estava. Quando Josué e o povo de Israel enfrentaram o grande desafio de conquistar Jericó, eles se depararam com um obstáculo aparentemente insuperável. Uma cidade cercada por muralhas impenetráveis. Deus deu uma instrução que, aos olhos humanos, parecia ilógico: marchar ao redor da cidade durante 7 dias e tocar a trombeta no último dia. Pare e pense. De repente, Josué que está ali substituindo Moisés, um homem de Deus, caminhando, orando, pedindo a Deus a cada dia força. E de repente, ele está diante de uma dificuldade que surge. E as pessoas estavam olhando para Josué. Qual seria a direção? Qual seria a orientação? Ele busca que Deus lhe dá uma estratégia. Hoje, Deus também está nos dando uma estratégia. Como vamos lidar? Apesar das dificuldades, ou da dificuldade, Josué adotou a perspectiva da fé e confiou na palavra de Deus. Ele obedeceu fielmente às instruções. E no sétimo dia, quando o povo gritou após o som das trombetas, as muralhas de Jericó ruíram, permitindo a vitória de Israel. Assim como Josué, acredito que Deus estava com eles. Devemos nos lembrar de que suas promessas nos sustentam, mesmo quando o desafio parece impossível. A vitória só foi alcançada porque Josué e o povo seguiram as instruções divinas sem questionar. E aqui eu vou chegando para um momento, a oração que abre os olhos, aleluia, em que Eliseu, no versículo 17, Eliseu orou ao Senhor: Senhor, abre os olhos dele para que veja. A oração de Eliseu foi um ato de intercessão. Quantas oportunidades nós estamos tendo de interceder, como Abraão pelo seu sobrinho, como nós estamos aqui observando que Eliseu, junto ao seu moço, ele pediu que Deus abrisse os olhos daquele servo, mostrando a realidade espiritual. E este culto, eu sei que o Senhor está ministrando em nossas vidas, não só a um ou dois, mas mostrando que nesse cenário, nessa condição, Deus está agindo, Deus está pelejando. Imagine alguém que em meio à escuridão clama por luz. A luz não está longe, ela apenas precisa ser ativada. Pastor, o que isso quer dizer? A sua resposta não está longe, a sua resposta está perto. Ela só precisa ser ativada. Através do quê? Da oração. Assim como Eliseu clamou o Senhor, assim como Elias clamou o Senhor, nós devemos clamar ao Senhor. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Clamar ao Senhor é ter a certeza de que Deus vai entrar com providência. Talvez a notícia que estava ali, quando cercaram Eliseu e seu moço, é que não iriam prevalecer, iriam ser derrotados. E eu creio que nessa oportunidade deste culto, Deus está trazendo essa palavra. Talvez as vozes estranhas querem fazer você parar, mas você tem um Deus. Você tem um pai, você tem um amigo, nós temos um Deus que peleja por nós. A presença de Deus, observe bem, o moço viu após a oração que aquela realidade foi mudada. Mudou a situação. Tudo que estava ali, Deus mudou o cenário. Ele viu que a região estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor, não só de Eliseu, mas dele também. Quando nós estamos com pessoas, irmãos e irmãs, compromissado com a palavra, aleluia, nós somos alcançados também pelo milagre, nós somos alcançados pela resposta. Seja você um intercessor ou uma intercessora, à medida que você vai intercedendo, sua casa, sua vida vai sendo alcançada, e Deus está trazendo essa mensagem para mostrar ao meu e seu coração, que quando Eliseu clamou ao Senhor, aquele moço passou a ter uma visão diferente. Uma pessoa que está em uma sala escura pode não perceber que há luz disponível, que há luz disponível. Mas quando a luz é acesa, a presença dela transforma tudo. Observe, uma pessoa que está em uma sala escura pode não perceber que há luz disponível. Mas quando a luz é acesa, ou ligado, o interruptor, a presença dela transforma tudo, ela começa a ver de forma diferente. E eu creio que Deus está ministrando isso ao seu coração. Nós temos uma referência que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo de número 34, verso 7. Esta lâmpada ou esta luz está sendo aí a palavra do Senhor, revelando para você como agir, revelando para você como descansar, revelando para você que o Senhor Deus está vendo tudo, nada fica oculto. Aleluia! A presença protetora de Deus através do anjo do Senhor é uma representação de como Deus está presente ativamente na vida de quem o teme. Esse temor não é medo, mas é um profundo respeito e reverência a nosso Deus. Assim como o anjo protegeu Daniel na cova dos leões, ele também cerca aqueles que colocam a sua confiança em Deus. Livramento em tempo de aflição. O texto nos mostra que, mesmo quando estamos em situações desafiadoras, Deus providencia uma saída. Tem saída chegando. Deus está providenciando. Ah, pastor, eu não sei como vai ser. Meu filho está num cenário, mas o Senhor está dizendo, ele vai gerar uma providência. Minha casa, alguém está no hospital. Deus está gerando uma providência. A porta está fechada. Deus está gerando uma providência. Ah, pastor Sérgio, meu relacionamento está com um conflito. Deus está gerando uma providência. Como nós mencionamos aqui alguns minutos atrás, na vida de Pedro, vemos como o anjo do Senhor o libertou da prisão de maneira milagrosa. Esse tipo de intervenção divina mostra que não há barreira ou força humana que possa impedir o propósito de Deus. Deus está colocando isso ao meu e ao seu coração. E nessa palavra a qual nós estamos aqui, tomando posse, Deus abra nossa visão espiritual para que possamos ver como o Senhor está trabalhando na nossa vida, como que Deus está cuidando dos nossos. Eu creio que o Senhor está mudando, sim. Jó chegou a dizer certa feita, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Oh, glória! Você está sendo alcançado pelo milagre, pelo agir de Deus. E quero aqui fechar esta mensagem nesta noite, dentro deste culto maravilhoso. A história de Eliseu e o seu moço nos ensina a importância de enxergar a realidade espiritual que nos envolve. A oração, a fé, a presença de Deus são nossos maiores aliados. Ao olharmos para nossas vidas, que possamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para que possamos ver a sua proteção. Que Deus te abençoe e que nesta noite, dentro deste culto, esta palavra possa mover, mas crendo que esta visão, que essa percepção foi mudada através do seu clamor. Deus te abençoe em Cristo Jesus.
Eu quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá. E os poços e os vales dentro do meu coração, cheios de águas vivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje.
Senhor, o mover das tuas águas que purificam e curam. Senhor, eu quero sim mergulhar, mergulhar lá no fundo dos teus rios, porque Senhor, eu quero conhecer o teu sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei, e cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá, e a terra seca em mim se faz manancial, e os poços e os valis dentro do meu coração, cheios de águas vivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui, a nuvem da unção
com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Agradecer a você, viu, que esteve com a gente em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Agradecer aqui com muito carinho meu querido pastor Sérgio Marques, da minha querida Assembleia de Deus em Realengo, na rua Tenente Vitor Batista, 361, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nosso abraço aí à irmã Vera, todos da igreja, tá bom? Deus abençoe, pastor Sérgio Marques, esse grande amigo. Muito obrigado, viu, pastor Sérgio? Daqui a pouquinho, irmão impetrando a bênção apostólica. Antes, deixa eu só agradecer aqui, mais uma vez, a minha querida Débora Lira, meu irmão Fábio Silva, meu irmão Michel Camargo, e dizer que amanhã, às 10 horas da noite, estaremos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Agora, pastor Sérgio Marques, impetrando a bênção apostólica.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém.
Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na está escrito Deus. Oh, oh, oh. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Oh, oh, oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Oh, ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito cidade. Pintou o meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco. O céu voltou. Oh, oh.